Audiobook Grátis apresenta Os Aposentos Particulares da Imperatriz Eugenia, no Palácio das Tulherias, compunham-se de uma série de 10 salas, que davam sobre o jardim. Entrava-se pelo Salão dos Alabardeiros, a guarda nobre da Imperatriz, comandados por Mr. Bignet, a quem as damas do palácio chamavam jovialmente La 13ª Dame du Palais. Era o chefe dos alabardeiros que inscrevia os nomes das pessoas que pretendiam ser recebidas pela Imperatriz e, se as damas de serviço faltavam, ele próprio dava conta à Sua Majestade Imperial do número e qualidade das pessoas que solicitavam audiência. Bignet era um homem discreto e muito dedicado à Imperatriz, guardava sempre rigoroso silêncio sobre as resoluções que a Imperatriz lhe comunicava, mas as damas da corte tiravam pelos domingos os dias santos e penetravam às vezes os segredos de Bignet. Por exemplo, a Imperatriz não dispensava nunca do seu serviço de mesa alguns objetos de estimação, entre os quais havia uma pequena caixa de chá, de prata dourada, que tinha pertencido a Napoleão, e quando este elegante objeto não aparecia alguma vez, as damas subentendiam que a Imperatriz projetava uma viagem, e que Mr. Bignet já tinha preparado as bagagens. Mas a caixa de chá reaparecia, e as damas ficavam sabendo que o projeto de viagem havia sido posto de parte. Bignet acompanhou a Imperatriz ao exílio e morreu em Inglaterra, inconsolável pela queda do Império. Ao Salão dos Alabardeiros seguia-se a Sala das Damas, pintada a fresco sobre um fundo verde. O teto representava uma enorme corbeille de flores. A mobília, estilo Luís XVI, era de madeira dourada com estofos gobelins. Nesta sala, como seu nome indicava, estacionavam lendo, conversando, bordando, as damas de serviço. Passava-se deste a outro salão, cor-de-rosa, profusamente ornamentado de flores, o tecto, representando Flora em triunfo, tinha sido pintado por Chaplin. O Salão Rose comunicava com o Salão Azul, a que já tivemos ocasião de referir-nos, e cujas paredes eram revestidas pelos retratos das mais belas damas da corte, simbolizando as grandes nações da Europa. Era neste salão que a Imperatriz dava audiência, destacando-se a sua gentil figura numa atmosfera de safira, que fazia lembrar o firmamento, porque a luz passava através de estores de gaze azul, adaptados às janelas. Seguia-se ao Salão Azul o gabinete da Imperatriz. Era aí que a primeira dama da França lia, escrevia, colecionava os papéis do imperador, rodeada de todos os objetos queridos que podiam falar-lhe ao coração, avivar-lhe uma memória, despertar-lhe uma saudade. Forrado de seda mate, com largas bandas de um verde suave, a mobília capitonada, as cortinas cor de púrpura, as portas de acaju com ferragens de cobre dourado, tal era o gabinete particular, o aposento predileto da Imperatriz. Sobre o pano principal da parede pendia o retrato do imperador, corpo inteiro, de casaca, pintado por Cabanel. Exatíssimo de semelhança. À esquerda do fogão, um retrato da duquesa d'Alba coberto de gaze ligeira, como sorrindo através de uma nuvem. Entre as janelas, o retrato da princesa Ana Murat, pintado por Winterhalter. E por toda parte, aqui, ali, mil obras-primas do Oriente e do Ocidente, uma bela estátua de mulher em mármore branco, a estrela, porque tinha uma estrela na fronte e, entre as recordações carinhosas, muitos objetos que tinham pertencido à duquesa d'Alba, e o chapéu, todo crivado, que o imperador levava na noite do atentado Orsini. A pintura tinha, no gabinete particular da Imperatriz, um grande domínio. Havia um notável quadro de Ebert, representando mulheres italianas numa fonte subterrânea e um cordão de seda, pendente da parede, esperara durante algum tempo por um quadro de Cabanel. Mas o pintor demorara-se e, num dia de recepção, a Imperatriz, conduzindo-o ao seu gabinete, dissera-lhe: "Esta lacuna contraria-me. Ou me mandais depressa um quadro ou eu vos mando pendurar naquele cordão, em vez do quadro." Cabanel tomou em consideração esta jovialidade da Imperatriz, e enviou-lhe um primoroso quadro bíblico, Ruth, de túnica azul, coberto o rosto por um longo véu negro. A Imperatriz gostava muito de ler sentada num fauteuil, junto do fogão e contra a luz, com os pés pousados numa cadeira mais baixa e inclinada. Um biombo de seda verde resguardava das correntes da luz e do ar. Era nesta posição que a Imperatriz escrevia ordinariamente, com uma pena de pato, pondo papel sobre os joelhos. Ao alcance da mão havia uma pequena mesa com livros, os mais queridos e, não longe, numa grande mesa aberta, todo o trem de desenho, os pincéis, papel, caixas de tintas, porque a Imperatriz tinha grande facilidade para a aguarela. Seguia-se um outro compartimento destinado à biblioteca, povoado de obras escolhidas na literatura francesa, inglesa, espanhola e italiana, línguas que a Imperatriz falava com destreza. A mistura com os livros, muitos primores artísticos, ou hermans de um valor incalculável. Inumerosos retratos, do Conde de Montijo, do Imperador, do Príncipe Imperial, da Rainha da Holanda, da Rainha Sofia, etc. Saindo-se deste compartimento, atravessava-se uma anticâmara sem janela, apenas iluminada por uma lampada acesa de noite e de dia. Vinha dar a esta anticâmara, que era o esconderijo dos papéis das Tulherias, a pequena escada que descia diretamente para os aposentos do Imperador. Todos os papéis, numerados e alfabetados, estavam aí guardados no armário secreto. Desta anticâmara passava-se a uma vasta sala, alumiada por três grandes janelas rasgadas sobre um balcão. Era o gabinete de toilette da Imperatriz, todo coberto de espelhos. A mesa de toilette tinha guarnições de renda branca e seda azul. E do tecto descia, por um engenhoso machinismo, a que já tivemos ocasião de aludir, o Monte Charge que trazia os vestidos de que a Imperatriz precisava. Uma saleta com uma só janela comunicava o gabinete de toilette com o quarto de cama, dividido em duas peças por um tabique em que, sobre um fundo de ouro, florejavam pinturas de delicado gosto. Era aí que estava o oratório particular da Imperatriz, disfarçado, porque o tabique abria em dois batentes, para os atos do serviço divino. Foi nesse oratório que o príncipe imperial comungou pela primeira vez, e que, no dia 4 de setembro de 1870, a Imperatriz ouviu missa, pela última vez, nas Tulherias. O quarto de cama era de uma magnificência verdadeiramente olímpica. No tecto, grandes molduras douradas enquadravam antigas pinturas alegóricas. O leito, afofado de ricos estofos, e erguido sobre um estrado, era mais um trono do que um leito. Relíquias preciosas velavam o sono da Imperatriz, a rosa de ouro que lhe enviara Pio IX por ocasião do batizado do príncipe imperial, e o vaso, também de ouro, cheio de folhas e flores do mesmo metal, finamente cinzeladas, que o pontífice costumava oferecer aos seus afilhados de batismo. Além de que, todos os anos, em Domingo de Ramos, uma palma abençoada pelo Padre Santo vinha de Roma para o espaldar do leito da Imperatriz. Na corte das Tulherias havia, como em todas as cortes, um horário que apenas as grandes solenidades oficiais faziam alterar. Jantava-se às 7h30. O pessoal de serviço esperava os imperadores no Salão Apolo, iluminado por três grandes lustres, que faziam reverberar o ouro do plafonde, uma glorificação de Apolo com as 9 musas. Este salão ficava entre o branco ou do primeiro cônsul, assim chamado por ter um magnífico retrato do general Bonaparte, e a sala do trono, que era preciso atravessar para chegar ao salão de Luís XIV, a sala da mesa. Pouco depois das 7h, o imperador subia aos aposentos da Imperatriz, e desciam ambos ao salão de Apolo com o príncipe imperial, que tinha lugar à mesa do estado desde os 8 anos. A Imperatriz dava ordinariamente a mão ao príncipe. Entrando no salão, a Imperatriz cumprimentava com um sorriso e uma mesura as pessoas da corte, como numa cerimônia oficial. Logo que o mordomo do palácio se inclinava silenciosamente diante do imperador, anunciando o jantar, o imperador, dando o braço à Imperatriz, dirigia-se para a sala de Luís XIV, e os dignitários da corte davam o braço às damas, seguindo-o. O imperador e a Imperatriz sentavam-se à mesa, junto um do outro. O príncipe imperial à esquerda do imperador, o ajudante de campo do imperador à direita da imperatriz, a primeira dama de serviço ao pé do príncipe imperial, a segunda dama à direita do general Rolim, seguindo-se os outros comensais, entre eles os oficiais da guarda das Tulherias. Por detrás da cadeira do imperador e do príncipe imperial postava-se um alabardeiro. Por detrás da cadeira da Imperatriz, além de Mr. Bignet, comandante da sua guarda, ficava Scander, um robin negro, que tinha vindo do Egito, e que, emplumado e armado, produzia um belo efeito decorativo. Scander tinha um grande orgulho da sua posição, e não obedecia a ninguém senão à Imperatriz. Um dia passeava ele no Jardim das Tulherias e lembrou-se de macaquear os gestos e meneios de um desconhecido qualquer, que, não gostando da parodia, o admoestou. Mas Candeia respondeu-lhe com um pontapé, e o desconhecido, filando-o por uma orelha, desancou-o com a bengala. Furioso, mais poltrão, Scander gritava. Deixe-me, que eu sou o filho da imperatriz. O serviço da cozinha era feito por meio de ascensores, e executado com grande regularidade e presteza. O salão de Luís XIV tinha uma grande mesa, e ao fundo, sobre o fogão, um busto monumental daquele soberano, além de um retrato do mesmo rei, pintado por Lebrun, de um retrato de Ana d'Áustria, e de um quadro representando a apresentação do Duque de Anjou aos embaixadores espanhóis. Depois do jantar, os imperadores dirigiam-se com a sua entourage para o Salão da Apolo, onde se servia o café, que Napoleão III tomava sem sentar-se fumando cigarrilhas. Era geralmente nesta ocasião que o imperador conversava com os oficiais da guarda. Toda a corte se conservava também de pé, mas o imperador convidava quase sempre as damas a sentarem-se. Fazia-se então círculo, falava-se principalmente dos acontecimentos do dia. O Marquês de Avrincourt, o Barão de Pierres, o Duque de Trévise, dignitários da corte e deputados, comentavam os episódios da sessão do dia. A imperatriz era a alma, a alegria, a graça deste círculo de conversação. O imperador acabava por fazer paciências, e, para entreter o príncipe imperial, a corte jogava algumas vezes o loto, marcando o imperador os seus cartões com moedas de 50 centimes, novas em folha. Oh! Céus! Quem havia de dizer, nos tempos áureos do Império de Napoleão III, que os panfletários descreviam como nadando nos prazeres de uma orgia ininterrupta, que às 9 horas da noite, no Salão Apolo das Tulherias, estava a corte, os imperadores à frente, entregando-se paradisiacamente ao patriarchal loto, como a essa mesma hora acontecia de certo, em Portugal, na botica de Castro Daire e no Clube de Olhão. Às 10 horas os criados punham, numa pequena mesa, o serviço de chá, que as damas faziam. Madame Carete escreve textualmente, havia um bule de chá de laranjeira que tinha um grande sucesso entre os homens, e num canto do salão um platô com refrescos e café gelado. Geralmente o imperador retirava-se depois de ter tomado uma chávena de chá. Então a conversação animava-se mais, estimulada pela imperatriz, que a prolongava até às 11h30. Os adversários do Império atacaram vivamente as festas das Tulherias, os quadros vivos de Compiègne aqui tenho eu ao pé de mim Philibert Aldebrand, que me diz ao ouvido, aplicando a Napoleão III, a celebre frase de Agnès Sorel a Carlos VII. Não se perde mais alegremente um reino. Mas, fora das grandes festas, não me parece que o loto das Tulherias, marcados os algarismos com moedas de 50 centimes, seja babilonicamente escandaloso. Um certo cônego conhecia-o em Braga que, sem ter um trono na Sé, marcava os seus cartões com peças de 8 000 réis, e este mesmo cônego também não desgostava de quadros vivos porque eu vi, passados anos, assistir no Porto a um espetáculo de lanterna mágica, realizado pelo Tasso não confundir com o poeta nem com o ator, no Teatro de São João. E o que aconteceu? O cônego, Deus o tenha lá, morreu muito bem descansado na sua conesia. As gazetas nunca falaram dele senão para lhe rezar uma necrologia louva-minheira. Mas Napoleão III perdeu a coroa, o que não aconteceu ao cônego, foi descomposto pelas gazetas, crivado de epigramas, e acabou no exílio. Quanto a epigramas, até os próprios parentes lhe os faziam. Lembro-me agora de um, que é do marido da princesa Clotilde, mais conhecido por uma alcunha grotesca. Na noite do seu casamento com a condessa de Teba, disse-lhe Napoleão III que estava muito constipado. O primo respondeu-lhe. Colchitoi avec tes bas, Teba, sete nuit, essa passeira. Foi talvez o único epigrama que não soube mal a Napoleão III.